Revista de Imprensa.
Como habitualmente foi Leonardo Silva quem leu a imprensa francesa, em destaque hoje nos jornais o rescaldo da votação das moções de censura contra o executivo francês.
Um executivo desafiado por moções da direita e da esquerda, mas que, segundo Le Figaro, reage por intermédio do primeiro-ministro Edouard Philippe. Philippe, segundo Le Figaro, enfrentou a oposição para defender o presidente Macron. O jornal diz que Philippe marcou alguns pontos ao defender Macron e ao afirmar diante da Assembleia que o seu executivo não abandonará as formas. Para o Humanité, a falta de separação dos poderes, assim como a subordinação dos deputados de La République en Marche, do primeiro-ministro ao presidente, dominaram as duas moções de censura do governo batidas na terça-feira. Segundo o Humanité, as moções punham em causa a deriva de um chefe de Estado acima das leis, adepto dos dois pés, as duas medidas que privilegiou e protegeu um colaborador, inclusive depois deste último ter usurpado o uniforme da polícia para bater em manifestantes no dia 1 de maio, em Paris. Libération considera que as moções contra o governo tornaram-se uma missão impossível para a oposição. As moções não vingaram, mas diz o Libération, no hemiciclo da Assembleia, as discussões foram rudas. O caso Benalla não é a causa dos problemas, mas sim um sintoma. Não se trata de um desfuncionamento, mas de um modo de funcionamento, matraqueou Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, exigindo, segundo o mesmo Libération, que a reforma das instituições seja submetida a um referendo. Por seu lado, Le Monde considera que terça-feira foi o dia em que a oposição francesa voltou a erguer a cabeça na Assembleia Nacional. Segundo Le Monde, o tempo de outrora voltou a manifestar-se graças ao verão, como na época do programa comum e da esquerda plural, socialistas, comunistas e insubmissos assinaram um mesmo texto.
O Médio Oriente tem também os seus insubmissos.
Com efeito, os refugiados sírios convidados a voltarem para o seu país, nas zonas novamente sob administração do governo, não querem fazê-lo por medo. Segundo o La Croix, 760 mil sírios já regressaram ao país durante o primeiro semestre de 2018, mas muitos esperam que a Síria se torne segura para tomar uma decisão. Bashar, um jovem de 20 anos refugiado há 5 anos num acampamento em Ersan, no Líbano, afirma que está fora de questão voltar e ser alistado pelo exército sírio para ir à guerra. Segundo o La Croix, a Rússia, aliada do governo sírio, destaca a ameaça migratória e terrorista para convencer os europeus a financiarem a reconstrução da Síria. A França, por intermédio do embaixador François Delattre, afirma que só participará na reconstrução da Síria se for implementado um processo de transição política. Ainda na matéria, Figaro afirma que os refugiados sírios não desejam voltar ao país sem ter a segurança garantida. Por seu lado, os Estados Unidos, segundo Le Monde, começam a pôr em prática uma nova estratégia no Afeganistão, como o confirma o encontro organizado em julho em Doha, no Catar, entre uma delegação americana de alto nível e emissários da direção do movimento Talibã afegão. Segundo ainda o Le Monde, outro encontro está previsto para o dia 24 de agosto e, se esta tendência confirmar-se, a questão da manutenção das restantes forças americanas no Afeganistão vai, pela primeira vez, colocar-se no âmbito das negociações formais. A ler também no Libération a reportagem sobre o último filme da série Missão Impossível, Mission Impossible Fallout, com o ator Tom Cruise. Cenas do filme foram rodadas em Paris entre abril e maio de 2017. Segundo Libération, o impressionante blockbuster volta a colocar Paris no centro das cidades capazes de atrair filmagens internacionais. O facto é que esta sexta Missão Impossível assemelha-se a uma espécie de plano Marshall da era soft power destinado a consolar um país magoado por uma vaga de atentados e que tem o mérito de se diferenciar da partitura de desconfiança de Trump em relação ao velho continente. Confiante no futuro e sereno, o treinador português Leonardo Jardim, segundo Libération, permanece fiel ao seu clube AS Mónaco. Jardim, nascido há 44 anos em Barcelona, na Venezuela, mas regressado aos 4 a Santa Cruz, na Ilha da Madeira, sempre viveu à beira-mar e sonhou desde a sua adolescência em ser treinador. Os melhores clubes do continente europeu acompanham a sua carreira, mas ele não se deixa comover. Em estágio na Alemanha, Jardim afirma: "Tenho confiança no meu trabalho, já testei a minha maneira de atuar como treinador."